Com a palavra o senador Valdir Raup.
Senhor presidente, senhor ministro, senhoras e senhores senadores, serei extremamente breve, dado o adiantado da hora, e eu sei que quem fala por último vai repetir o que os outros já falaram. Quase tudo já foi falado aqui. Vou tratar de dois assuntos apenas. Com relação aos Correios, senhor ministro, os superintendentes, não sei se em outros estados, mas lá no meu, às vezes passam por incompetente porque não tem quadros, não tem pessoal. Então a dificuldade, o atraso nas correspondências, na maioria das vezes é problema por falta de pessoal mesmo para fazer, né, o trabalho, a entrega das correspondências. Então esse é um assunto. E o outro é a questão da internet mesmo. Tem cidades em Rondônia, no meu estado, que não, nos polos industriais, por exemplo, fica um pouquinho fora da cidade, já não pega internet. Aí as operadoras não querem fazer o investimento, que fica um pouco alto, e o retorno certamente não é compensatório. Então tem essa dificuldade. O nosso governador atual, Confúcio Moura, ele está com um programa, quer dizer, pelo menos planejando, né, mas ele tem que ter o apoio do Ministério, para colocar a internet gratuita em todas as cidades, colocar as torres, as infovias, né, para que todos possam ter o acesso. Eu concordo com o senador Walter Pinheiro quando fala que não adianta distribuir computadores para as escolas se não tiver acesso à internet. Então, primeiro tem que universalizar o acesso à internet em todo o Brasil e depois, então, aí sim distribuir computadores para aqueles que realmente vão necessitar e vão usar. Eu acho que esse dinheiro do FUSC, esse fundo que é tão comentado e tão falado, e já discutimos isso aqui várias vezes aqui no Senado, é igual perna de cobra. Todo mundo fala, não, tem 6 bilhões, tem 8 bilhões, só que ninguém vê esse dinheiro. Então, que esse dinheiro fosse usado, se ele existir, que ele seja usado para colocar as infovias, colocar o acesso à internet em todo o Brasil, que é um direito também de todos. Era isso. Obrigado.
Eu passo a palavra, então, ao nosso ministro Paulo Bernardo para responder às perguntas dos senadores Pinheiro, senador João Ribeiro e senador Valdir Raup. E, logo a seguir, vamos ouvir, então, senadora Vanessa Graziottin e senador João Pedro.
Muito obrigado, presidente. O senador Pinheiro, me parece que não tem nenhuma resposta a ser feita. Eu só queria cumprimentá-lo pela clareza e pelo conteúdo. Só não fiquei sabendo qual foi a praia que Vossa Excelência... Não, só quero saber para reclamar com as operadoras. Nós precisamos fazer a reclamação. Põe no Twitter, senador, que isso aí... Põe no Twitter que ele sai correndo lá. Mas... Não, cumprimentar o senador Walter Pinheiro, fez uma fala bastante abrangente. Eu não vejo motivo para fazer comentário, mas concordo com praticamente tudo. Tá bom. A fala do senador João Ribeiro, primeiro eu tinha respondido, senador João, que nós estamos revendo essa questão que o senador Ricardo Ferraz chamou a atenção da portaria 189, que trata dessas TVs públicas de alcance regional ou local, e nós vamos, portanto, acho que vamos conseguir dar vazão mais rapidamente para isso. E Vossa Excelência chama a atenção para uma coisa interessante, que, para falar bem a verdade, só fui descobrir depois que virei ministro das Comunicações, que é o fato de que tem pessoas, eu não sabia que tinha senadores também, mas pessoas que andam com 3, 4 celulares, ou diz que agora tem celular que já tem lugar para 4 chips. Então você anda com 4 chips de operadora diferente. Isso tem um lado positivo, que é o seguinte: as empresas têm uma concorrência, uma briga acirrada, e eu acho que esse é o lado bom, briga de preço, e tentam cativar o usuário, o cliente, enfim. Mas tem um lado ruim, que é o fato de que nós não conseguimos ainda obrigar o compartilhamento de infraestrutura. Isso tem que ser feito, porque você está num lugar que tem uma antena, né, e para conseguir colocar uma antena, geralmente dá uma briga, o município tem problema ambiental, a Câmara de Vereadores questiona, aí põe a antena e depois não deixa as outras usar, ou até faz uma mensagem desaforada, como Vossa Excelência está falando, e nós temos que... Eu tenho conversado com a Anatel, nós temos que apertar isso aí. As empresas têm que compartilhar a infraestrutura. Com relação às questões do senador Valdir Raup, bom, no caso dos Correios, senador, Os Correios têm quase 111 mil trabalhadores e vão fazer um concurso agora para 9 mil. E esse concurso está em andamento. O novo presidente dos Correios queria, inclusive, me consultou sobre a possibilidade de refazer o pedido e aumentar um pouco o número de vagas para esse concurso. E como, na verdade, eu tinha, como ministro do Planejamento, autorizado, foi o pedido que fizeram na época, foi autorizado. Falei, bom, eu não vou, como ministro das Comunicações, mandar uma mensagem para o Planejamento dizendo que nós precisamos de mais vagas. Então, faz esse concurso e depois nós vamos começar a discutir, eventualmente, o aumento de vagas ou outro concurso. Mas nós estamos fazendo, então, está previsto para início de maio o concurso do Correio. Né? Já saiu a publicação inicial de quem vai fazer, a entidade que vai fazer o concurso, e nos próximos dias sai o edital. E com relação à internet, Vossa Excelência tem toda a razão. Nós, um dos objetivos da grande prioridade que nós temos, que é essa questão da internet, Plano Nacional de Banda Larga, é baratear e estender o alcance dos serviços oferecidos. Serviço de melhor qualidade, com preço menor. Nós vamos ter políticas públicas para atender segmentos onde nós achamos que é importante, através de parcerias com estados, com municípios, mas, sobretudo, queremos que as empresas que estão atuando no setor ofereçam o serviço mais barato, porque tem muita gente que poderia imediatamente usufruir e não faz porque o preço é caro. Né? A gente citou, Vossa Excelência não tinha chegado ainda, então ontem o governador do Amapá me visitou e ele paga por uma conexão de 128 kilobits por segundo, paga R$220 na casa dele. Quer dizer, primeiro que o serviço é muito, muito ruim, muito lento, e depois o serviço é um serviço na região sul, sudeste, talvez aqui em Brasília, isso é o preço que uma pequena empresa está pagando para ter um serviço evidentemente com muito mais qualidade do que o que é oferecido nas residências.
Eu passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin e logo a seguir ao senador João Pedro.
Eu, senador Eduardo Braga, eu vou procurar ser breve, mesmo porque nós já estamos há quase 12 horas. Primeiro, eu só quero reforçar, sei que todos os senadores que me antecederam, e Vossa Excelência, eu não participei, mas eu já li toda a sua apresentação, falou muito do Plano Nacional de Banda Larga. Eu só quero aqui reforçar o pleito daqueles que representam o Norte. Nós precisamos ser incluídos nesse Programa Nacional de Banda Larga, ministro. Os problemas estruturantes alegados...
Vossa Excelência não estava aqui, nós assumimos o compromisso com o Roraima.
Senador Ângelo.
O Amazonas...
Inclusive,
não foi,
nós
não
combinamos foi... de reforçar. Em seguida, o senador João Pedro vai falar também.
O
senhor
Eduardo
ainda está no lucro, ministro. Nós não vamos pedir audiência, não. Nós estamos falando aqui o que a gente... Nós não vamos pedir audiência para isso, não. Nós estamos falando aqui mesmo. Enfim, há os problemas de infraestrutura, que a gente até compreendia que era muito caro, senador Walter, muito caro. Gastaria no município da região norte o que daria para colocar banda larga em 40, 50 municípios em qualquer outra região. Entretanto, os problemas estão sendo superados. O senhor, Vossa Excelência, deu exemplo aqui do preço da banda larga na cidade de Manaus. Na cidade de Manaus, de 400, 300 e poucos reais, para R$39, salvo engano, 60. 60? Mas para a potência. Para 300 kilobytes.
Hoje eles já estão oferecendo para 5 megabytes.
Pois é. É um preço bem acessível. Então, a estrutura nós temos e a nossa reivindicação principal hoje é essa, a nossa inclusão no Programa Nacional de Banda Larga. Eu quero fazer uma pergunta só sobre os Correios. Eu fiquei feliz também quando vi aqui, porque ano passado nós fizemos muitas mobilizações aqui em defesa do Correio, porque estava em curso uma iniciativa que iria abrir o mercado brasileiro a outras empresas. O que prejudicaria enormemente os Correios. Então, parece, pelo que eu li aqui, que esse projeto não mais andará, o que resguardará, né, essa empresa que é salvo engano, a mais respeitada do povo brasileiro, não é não? A empresa, todas as pesquisas apresentam o Correio em primeiro lugar. Lá mesmo, na nossa região, não há banco, não há agência bancária, há Correio. Em todos os municípios, banco, grande parte deles não tem, mas o Correio está lá com o seu banco postal prestando os serviços. Então, que o senhor falasse se esse projeto morreu mesmo para a nossa tranquilidade. Porque entrando uma FedEx aqui, o Correio, não sei quanto tempo mais ele teria essa capacidade. E esse negócio, ministro, porque vamos pensar, olha o setor de telecomunicações, a banda larga mesmo em Manaus. Ela só chegou por fibra ótica porque foi uma determinação da Anatel. Senão ela não chegaria. Manaus, ok, é a sétima cidade brasileira, mas ao entorno dela não tem mais mercado. Só é ela. Então o mercado não se torna um mercado competitivo. Não se torna. Com os Correios, poderia acontecer isso também. Qual é o Correio que ia estar lá no município do Apuí, de Anamã, de Amaturá? São municípios, né, longínquos, mas lá vive gente, brasileiros e brasileiras como todos nós. Então, sobre os Correios. E por fim, ministro, por fim, sobre o horário. O senhor, quando esteve no Amazonas, nós conversamos sobre o horário. O horário do conteúdo programático que passa pelas televisões. O Ministério das Comunicações não é a única instituição envolvida nisso. Isso envolve principalmente o Ministério da Justiça, através dos direitos humanos, da classificação de conteúdo, senador Walter Pinheiro. Ocorre que nós temos uma diferença no fuso horário de uma hora. E passaram a exigir, a nos exigir há uns 3 anos, que toda a programação fosse gravada para cumprir exatamente o mesmo horário e aquele conteúdo. Esse é um problema sério, porque não atinge, primeiro, porque parece algo que vai cumprir a lei, mas que no fundo não cumpre. O interior do estado, Manaus, as cidades maiores e o interior quase todo, assiste televisão por parabólica. E na parabólica, a lei não vigora. Porque a parabólica pega o sinal direto. Então, eles assistem direto. Aí, resultado. Alguns são prejudicados. Na realidade, o efeito da lei foi esse. Alguns são prejudicados. Então, eu queria de público, já o fizemos pessoalmente para o senhor, mas eu quero de público aqui, porque aqui vai ficar registrado, de fazer esse pleito, que o senhor nos ajude. Eu acho que o melhor caminho não é mudar fuso horário de ninguém, não. Olha a confusão do Acre. Nosso fuso, deixa lá o nosso fuso horário. O que nós queremos é sermos retirados dessa classificação, porque a novela, o resto, as outras regiões do Brasil, assiste uma hora antes da gente. A gente assiste com uma hora de atraso.
Uma atrás da outra.
Três novelas, gravado. É muito complicado, ministro.
Qual jornal, novela então, que os senhores assistem?
Hã? Eu, particularmente, nenhum.
Não, eu assisto de um canal e o senador Eduardo assiste de outro canal. Mas não me pergunte o nome delas, não, que eu não me lembro. Então, era isso, ministro. É pedir o seu apoio para que a gente possa, tenho certeza que aqui na comissão, através da comissão, haverá uma provocação disso e que o Ministério das Comunicações, baseado em dados concretos, oficiais, científicos, mostrasse e comprovasse ao Ministério da Justiça que essa lei, ela prejudica alguns ao invés de cuidar, né, principalmente da juventude, da adolescência, que é o espírito maior da lei. Obrigada.
Com a palavra, o senador João.
Bom dia, ministro, senhoras senadoras, senhores senadores. Primeiro, eu quero parabenizar os autores do requerimento que estão proporcionando esse debate. Então, parabéns aí ao senador Eduardo Braga, ao Walter, enfim. Dois, acho que essa audiência pública, ela é muito importante. Ela é muito importante para fazer o debate e para nós diminuirmos, ministro, diferenças seculares. Ministro, a gente precisa, eu quero falar, elogiar o Plano Geral o Plano Nacional de Banda Larga. Ponto. Agora, é importante nós olharmos um pouquinho rápido na história da Amazônia, do norte do Brasil. Porque nós sempre somos os últimos.
E eu não estou querendo discutir aqui na lógica de chorar, não é não. Mas é pegar as palavras do projeto. Universalizar. Parabéns. Mas nós temos que radicalizar e ser diferente na universalização para os desiguais. Veja que a Amazônia, nós nunca tivemos ferrovias, por exemplo. Ninguém se ligou com o Brasil por ferrovias, até hoje. Veja que agora nós estamos construindo o Linhão para termos energia na rede nacional. Isso para 2012, 2013. Então, quando se discute uma política nacional, não é? Hoje, fundamental, é uma ferramenta democrática para diminuir as desigualdades com a Amazônia, nada melhor do que a audiência pública. Eu acho que é aqui. Nem vou solicitar lá no gabinete de Vossa Excelência. É aqui. E é isso, tem três senadores aqui da Amazônia, a Roraima. Nós estamos falando disso. Diminuir as desigualdades, estender, universalizar. É o Plano Nacional de Banda Larga. Ok. Nós precisamos ser mais iguais, corrigir distorções históricas com a Amazônia. O Ministério está mostrando aqui os dados, os números, os percentuais do Nordeste e do Norte. Então, Vossa Excelência, que acabou de ir lá em Manaus, e quero parabenizá-lo pelo gesto de ministro de Estado ir na nossa região. E Vossa Excelência viu a repercussão social, tecnológica do cabo que veio da Venezuela. E mesmo assim a gente comete erros. Veio da Venezuela, o cabo para Manaus, cortou, senador Walter Pinheiro. Passou por Roraima e não atende a demanda do estado de Roraima, que fica entre a Venezuela e o Amazonas. A gente comete esses absurdos. Então, mas vamos lá. Mas nós precisamos, não atende. Então, veja só, a gente sai da Venezuela para Manaus e passa e é isso, vê a banda larga passar e não ser atendido. Então, e agora? E os brasileiros que estão na nossa Amazônia? E a gente faz a discussão da soberania nacional, de garantir as fronteiras, de morar na Amazônia. Aí o cidadão, hoje, o médico, não é salário mais. As prefeituras, o Estado oferece hoje 20 mil reais, 22 mil, 25 mil reais para um médico, ele não vai. Mas porque as condições desse Brasil, do interior do Brasil, é muito desigual. Então nós precisamos corrigir, então universalizar na Amazônia é corrigir distorções históricas. Fazer com que o professor, a criança, o aluno, o trabalhador rural, o índio, tenha acesso a essas tecnologias. Como fazer? É caro? É caro, mas esse é o compromisso. Eu acredito no nosso projeto. Só agora, politicamente, nós podemos corrigir essas distorções. Num governo que começou, nesse período que começou com Lula, e Vossa Excelência agora é ministro. Não é? Veja só, Vossa Excelência foi importante no planejamento. Mas corrigir a distorção nesse ministério estratégico, ele é fundamental para o Brasil de hoje. Então, a minha fala não é uma pergunta, mas é colocar essa angústia, essas indiferenças que nós temos na Amazônia, no meu estado, né? A vida real, o cidadão que tem malária, né? E nós não podemos viver sem malária, vamos viver com malária sempre na Amazônia, né? Podemos diminuir, né? Vamos diminuir, né? Cuba tá produzindo vacina. Mas é o cidadão de hoje que está lá numa transamazônica que não pode se comunicar. A privatização tirou o telefone da Transamazônica, dos beiradões. Então, como colocar a telefonia, como colocar a internet nas nossas cidades que têm 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, 100 mil habitantes? Então, eu lembro que na ida de Vossa Excelência, o governador Omar Aziz apresentou um projeto, Vanessa, senadora, falou aqui, né, já para atender o entorno de Manaus. O entorno de Manaus. Nós sabemos que na Amazônia nós vamos ter que ter satélite e fibra ótica. Ok. Então, o entorno de Manaus, nós podemos ter uma política de fibra ótica. As cidades do entorno de Manaus. Agora, o interior da nossa Amazônia precisa de satélites para que a população, o índio, o ribeirinho, o caboclo, não é? Esses brasileiros que vivem no nosso Brasil, de fronteira com Colômbia, com Peru, é termos acesso a essas tecnologias. As escolas, o serviço médico, nós não podemos abrir mão disso. Então, parabéns aí pelo projeto, pelo Plano Geral de Metas de Universalização. Estou vendo aqui os detalhes, né? Índios, quilombolas, assentamentos rurais, né? Os assentamentos precisam, né, da internet, precisam do telefone, enfim, precisam, né, viver com mais dignidade. Nós precisamos dar isso, o Estado brasileiro. Então, parabéns pelas metas e parabéns pelo projeto desses próximos 2 anos e também tratar dos critérios de concessão de rádio, de televisão. Não pode ser mérito de alguns políticos, da igreja. Nós temos que ter critérios, não é, das religiões, nós temos que ter critérios democráticos com política de Estado para fazer com que